abelha, formiga, besouro, barata, grilo, borboleta, mosca. Você sabe do que eu tô falando.
Os insetos permeiam a vida na Terra. O que você sabe sobre eles? Eu sou o Caio.
E eu sou o Pedro.
Você está escutando
o zumbido do mosquito,
o canto da cigarra,
a pulga atrás da orelha.
Você está escutando Bug Bites, o seu podcast sobre insetos.
Seja muito bem-vindo a mais um Bug Bites, falando diretamente da Toca do Besouro Studios. Hoje eu trouxe aqui, para falar de um assunto bem interessante, o meu amigo Simeão Moraes, que já participou de episódios anteriores do Bug Bites. Mas se você é um ouvinte novo, se você não se recorda, obviamente, de todos os episódios, vamos apresentar mais uma vez o Simeão. Simeão, quem é você?
Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Simeão Moraes, eu sou pesquisador na Universidade Estadual de Campinas e também faço parte do Labor, que é o Laboratório de Sistemática e Borboletas Unicamp, e eu estudo evolução, taxonomia e sistemática de Lepidoptera, principalmente mariposas.
Muito bem. E Simeão, hoje eu vou trazer uma história aqui que é um caso bem interessante de uma população de percevejos que, após a passagem de um furacão, evoluiu para uma forma menos adaptada ao seu ambiente.
É o quê?
Você não escutou errado, é isso mesmo. Eles ficaram menos adaptados.
Tô aqui bem processando toda essa informação que você passou agora.
É confuso, né? Mas é um processo evolutivo pouco conhecido, assim, talvez até controverso de uma certa maneira. Mas é um processo que não envolve seleção natural. A ideia aqui é que, né, esse tipo, né, saber sobre esse tipo de processo ajuda a entender melhor ou até prever melhor os efeitos de mudanças climáticas em insetos e outros animais. Porque essa história que eu vou contar tem a ver com eventos climáticos extremos.
Que interessante.
É bastante. Eu mesmo, pra ser sincero, não conhecia esse processo. Tive que estudar aqui pra escrever esse roteiro. Simeão, antes de a gente prosseguir, você sabe, né, que a gente recebeu uma cartinha de um ouvinte, né? Leia pra gente, por favor, a cartinha que a gente recebeu.
Então vamos lá. Recebemos um e-mail de José Pernacurta, de Falciani-Orlândia, e a pergunta é... É verdade que nos anos 60 o governo da Malásia soltou gatos de paraquedas na Malásia para controlar uma infestação de rato causada pelo uso de DDT?
Pois é, assim, essa história aí, eu já conhecia, por coincidência, né? Porque a minha orientadora de doutorado, ela dava uma aula sobre um assunto relacionado e ela contava essa história. Mas pro ouvinte que nunca ouviu falar dessa história, vou explicar aqui melhor o que o José Pernacurta tá dizendo. Nos anos 50, teve um programa assim, de erradicação de mosquitos que foi promovido pela Organização Mundial de Saúde. Até é interessante porque essa história, assim, né, no contexto geral, tem um pouco até a ver com o Brasil. Assim, que tem um americano que, né, ele queria interromper o ciclo de transmissão da malária. Por quê? Porque se você interrompe o ciclo, né, aí as pessoas que estão doentes com malária não vão poder mais transmitir e, eventualmente, a malária vai desaparecer. Então, assim, uma boa intenção, né? E até esses programas de borrifação, né, que começou, se eu não me engano, no Rio de Janeiro e tal, tem a ver com esse americano também. Mas enfim, então nos anos 50, ele convenceu, né, a Organização Mundial de Saúde que era possível erradicar mosquitos e interromper, né, a transmissão da malária. E aí o que aconteceu? Ele, ou melhor, a Organização Mundial de Saúde propôs usar o DDT para borrifar e matar todos os mosquitos, interrompendo o ciclo aí de transmissão do patógeno da malária. E aí o que aconteceu? Nos anos 60, né, na década seguinte, em Borneo, que fica na Malásia, várias comunidades começaram a reclamar que seus telhados estavam se deteriorando, porque, né, era feito de material vegetal, e o que tinha acontecido é que o DDT tinha matado os inimigos naturais de uma lagarta, de uma mariposa. As vespas eram mais suscetíveis ao DDT do que a lagarta, e as lagartas, elas estavam comendo os telhados, e elas, né, aumentaram, as populações, né, de lagarta aumentaram em 50% de tamanho. E aí, então, o que a história dizia, né, é que os telhados estavam mais fracos, e aí ficava caindo o rato dentro da casa das pessoas, assim. E, de fato, eles observaram, né, de acordo com essa história, que a população de rato começou a aumentar. E o DDT, ele não estava matando só os inimigos naturais da mariposa, né? Eles também estavam matando os gatos domésticos que, né, comiam as lagartas que estavam sendo contaminados por DDT, né? Que é aquele efeito de biomagnificação, né? Que vai acumulando de um nível trófico para outro. E aí os ratos, né, também estavam sem inimigo natural, começaram a crescer estavam destruindo lavoura. E aí, para solucionar o problema, o governo da Malásia, ele aprovou um programa para que gatos fossem enviados de paraquedas para as lavouras, para comer os ratos que estavam destruindo as lavouras. Então, Simão, essa história aí, né, parece bastante fantástica, mas acredite ou não, mas é verdade boa parte dessa história. De fato, a própria Organização Mundial de Saúde, né, constatou que as lagartas estavam mesmo destruindo os telhados ali das comunidades de Borneo, e era em razão do DDT estar matando os inimigos naturais. E, de fato, também os gatos estavam sendo mandados de paraquedas em caixas, assim, né, pras lavouras lá pra controlar os ratos, e não era, assim, não era uma coisa tão incomum na época, parece que tinham outros programas assim. Assim, essa parte, ela, os registros históricos são um pouco confusos. Não se sabe se eram algumas dezenas de gatos ou centenas ou mais, mas parece que foi uma coisa bem localizada, alguns gatos, e era porque o DDT, parece que essa parte da biomagnificação nunca ficou bem demonstrada, mas parece que o DDT estava matando os gatos diretamente, sabe? A exposição aos níveis de DDT era tão grande que matava os gatos, e realmente os ratos começaram a aumentar muito a população, e aí causou esse transtorno aí. Não só na Malásia, mas também tem registros na Colômbia de gato morrendo também. Aí dissecavam um gato e viam que tinha muito DDT no corpo do gato. Enfim.
É interessante isso, desse efeito da biomagnificação, porque não afetou os ratos, né?
É, então. É que é bem isso mesmo, né? Que os níveis mais basais, assim, né? Tem menos DDT, né? Vai crescendo de concentração até que os predadores de topo de cadeia, né? São aqueles que vão consumir o maior volume, né? Ou maior concentração por tecido de DDT. DDT nesse caso, né? Tá aí, José Pernacurta encontrou uma história que parece fantástica, mas era realmente tinha elementos de verdade aí. Bom, mas falando em histórias difíceis de acreditar, vamos falar então do processo de evolução que não envolve seleção natural. Então vamos pro episódio. Simeão, hoje eu vou contar então essa história de como a passagem de um furacão provocou a evolução de um percevejo menos adaptado ao seu ambiente. E nessa história, Simeão, o personagem principal, ele tem o nome científico de Jadeira hematoloma. Mas para facilitar, vamos chamar esse percevejo de Jadeira vermelha. A Jadeira vermelha, ela, né, é um percevejo, não é bem um percevejo, se a gente for purista, assim, no nível taxonômico. Mas para facilitar aqui, é um, né, um hemíptera, um percevejo que é nativo das Américas. Né, América do Norte, Sul e Central. E tem um grupo de pesquisadores, né, dos Estados Unidos que estavam bem interessados nesse inseto. Então, o pesquisador é Matthew Comerford, da Rice University, e os seus colaboradores, eles estavam estudando esse inseto em algumas regiões do Texas, nos Estados Unidos. E a razão de esse inseto ser interessante para pesquisa é por causa da evolução de algumas de suas características. No seu habitat nativo, né, a jadeira vermelha, ela consome sementes de duas plantas nativas lá no Texas. Então, agora vai um monte de nome, então vai ser talvez um pouco complicado para explicar, mas é importante para entender a história. A jadeira vermelha, ela come uma trepadeira que é conhecida como balãozinho, que é por causa que os seus frutos têm a aparência mesmo de um balãozinho, ou seja, tem uma, como se fosse uma câmara de ar, né, com umas paredes membranosas, bem delicada, e é num formato mais ou menos esférico, né, como se fosse um balãozinho, assim, um balãozinho de São João, assim. E no seu interior, né, dentro desse balão, assim, de ar, né, tem uma semente. Então, para se alimentar da semente desse balãozinho, a jadeira vermelha, ela precisa perfurar a parede do balãozinho e alcançar a semente, né, com seu aparelho bucal, que, como a gente sabe, né, os percevejos, eles têm um aparelho bucal perfurador. E pro ouvinte que não conhece, é como se fosse um canudo, né, um bico, assim. E, além do balãozinho, Simeão, a jadeira vermelha, ela também come sementes de outra planta nativa, que chama planta sabão, ou saboneteira. Tem uns nomes comuns até em português, que é saboneteira, ibaró, jequiri, entre outros nomes. E, ao contrário da balãozinho, Simeão, que é uma planta trepadeira, né? A planta sabão é uma árvore. E os frutos, eles parecem com uma uva, assim. E o nome, né, sabão, é porque se você se esfregar esse frutinho, né, começa a formar como se fosse uma espuma, né, na sua mão. E para se alimentar desse fruto, né, da planta sabão, a jadeira vermelha, ela não precisa ter um aparelho bucal muito longo, né? Então, pro balãozinho, você precisa, né, de um aparelho perfurador bem longo para alcançar a semente. Já para essa, que parece uma uva, não precisa ser muito longo. Então, os e indivíduos com aparelho longo ou curto podem se alimentar da planta sabão. Mas os indivíduos com aparelho longo são os únicos que conseguem se alimentar da planta balãozinho. Então tá, a gente falou agora aí de duas plantas nativas, mas a geladeira vermelha também pode consumir sementes de uma terceira planta, que é uma planta asiática introduzida no Texas, chamada Coleostheria elegans. Então, para facilitar, assim, a gente vai chamar ela de balãozinho de Taiwan, porque é um dos lugares onde ela é nativa. E a árvore balãozinho de Taiwan, ela também tem sementes dentro de uma câmara, como se fosse a balãozinho nativa, né, do Texas, mas no fruto da balãozinho de Taiwan, as sementes, elas estão em contato com a membrana do fruto, então não tem quase distância nenhuma para alcançar a semente. Então, assim, esses indivíduos da geladeira vermelha não precisam de um bico longo também para alcançar e se alimentar dessas sementes. E a geladeira vermelha, então, ela é bem interessante, pois apesar de ser uma espécie só, ela tem, né, como já deu para ver, né, ela tem essa variação no tamanho do seu bico. Uns são mais bem adaptados para comer esses frutos que tem a semente mais próxima da casquinha, né? E outros mais adaptados para encontrar a semente mais profunda no fruto, como é o caso da planta balãozinho nativa do Texas. E a genética por trás da determinação do tamanho do bico também tem uma relação direta com a capacidade de voar desses insetos. Então, por isso que, né, esse grupo americano estava tão interessado, porque além, né, de ter uma herança, né, do tamanho do bico, também tem uma ligação com o tamanho das asas. Então, insetos com asas longas tendem a ter o bico longo, enquanto insetos com asas pequenas e incapazes de voar, né, tendem a ter o tamanho do bico menor. Então, faz essa variação, né, para biólogo, assim, né, para quem estuda mecanismos de evolução e tal, esse é um bom sistema porque, né, permite testar hipóteses relacionadas à genética de populações e evolução entre inseto e planta hospedeira. Então, agora que eu dei essa introdução aí sobre a biologia da geladeira vermelha, vamos voltar aqui para ver o que aconteceu. Então, o time de cientistas do Matthew Comerford, eles estavam estudando a geladeira nesse contexto de evolução entre inseto e planta hospedeira. E eles estavam estudando em 15 localidades lá no Texas. E aí, o que aconteceu, Simeão? Veio um furacão em 2017, o furacão Harvey, que causou muita destruição na região.
O furacão Harvey atingiu o estado norte-americano do Texas no fim da noite desta sexta-feira. Foi o primeiro furacão de categoria 4, numa escala que vai até 5, a atingir o estado em 56 anos. Mas ele já perdeu força e foi rebaixado para a categoria 2. Mesmo assim, as autoridades esperam grandes estragos em várias cidades, com inundações catastróficas. Os ventos chegaram a quase 210 km por hora em algumas regiões. E olha só, repórteres de emissoras locais se arriscaram, quase foram levados pelos ventos. Mais de 211 mil pessoas estão sem energia elétrica.
E nesses locais de estudo, o furacão Harvey, ele alagou 11 desses 15 locais de estudos. Então, após a passagem do furacão, os pesquisadores, eles foram procurar a geladeira vermelha e constataram que todas as populações, né, tinham sumido, exceto as populações nas áreas que não foram alagadas.
Uhum.
Então, né, aí que nasce, né, a oportunidade, às vezes, de pesquisa que não foi planejada, né, assim, acontece bastante na ciência. Então, o time do Comerford, eles viram a oportunidade de estudar hipótese de evolução por meio de ordenação espacial, que é o tema de hoje, que também é em inglês, né, conhecido como spatial sorting. E para definir aqui o que é, né, spatial sorting ou ordenação espacial, eu pedi para um amigo meu, professor de evolução da Universidade Estadual de Ponta Grossa, o Matheus Henrique dos Santos, para dar essa definição.
Meu nome é Matheus Henrique Santos, sou doutor em genética pela Faculdade de Medicina da USP, cientista e professor de genética e evolução na Universidade Estadual de Ponta Grossa, e trabalho com genética de populações, evolução e filogeografia há mais de 20 anos. Spatial sorting, ou como chamaremos aqui, ordenação espacial, é um mecanismo que explica a evolução independente de seleção natural, mas em um contexto muito específico. Seleção natural geralmente é algo que associamos ao tempo. Algumas características oferecem maior sobrevivência e ou maior sucesso reprodutivo e são selecionadas na próxima geração, e isso geralmente está relacionado às forças seletivas do ambiente. Isso é, o que faz uma característica ser mais ou menos vantajosa é o ambiente. Já o mecanismo de spatial sorting é independente do ambiente ou seleção natural. Nesse caso, a evolução pode acontecer nas beiradas de uma população que está se expandindo, simplesmente favorecendo indivíduos que são mais rápidos para se dispersar, mesmo que esses indivíduos não sejam necessariamente mais bem adaptados na população, ou que se reproduzam mais, ou ainda que tenham maior capacidade de sobrevivência. É diferente da deriva genética, ou do gene surfing. A deriva genética é a perda de variantes genéticas ocasionadas completamente ao acaso. Já o gene surfing é o aumento na frequência de certas variantes genéticas que não são perdidas na deriva genética durante uma expansão diária da população.
Então, Simel, o que aconteceu? O time do Camera Ford, né, constatou que eles tinham dados de como era a aparência da jadeira vermelha antes do furacão nessas 11 localidades afetadas, né, pelo Harvey. E agora, então, eles tinham a oportunidade de também coletar dados após a passagem do furacão. E eles também tinham nessa informação tanto para as 11 localidades afetadas pelo furacão, como também as outras 4 que não foram alagadas. E, finalmente, Simel, em experimento de laboratório, eles também constataram que os ovos, né, da jadeira vermelha não sobreviviam por muito tempo quando submergidos. Então isso ajuda a entender por que, né, a população desapareceu, né, em áreas que foram alagadas. Então, logo após a passagem do furacão, o time do Camera Ford voltou a todas essas 15 localidades e começaram a coletar a jadeira vermelha, né, e acompanhar a recolonização dessas localidades. E a predição deles era, se ordenação espacial, né, for um mecanismo atuante na recolonização dessas áreas, então seria esperado que as jadeiras vermelhas com asas longas e bicos longos fossem as primeiras a chegar nessas áreas, uma vez que elas são melhores para se dispersar do que as formas de asa curta dessa espécie. Agora tá fazendo um pouco mais de sentido, né? Eu acho.
Tá.
E de fato foi isso que aconteceu, assim, o Camera Ford observou justamente isso. Então, enquanto antes havia uma mistura, né, de formas com asa longa e asa curta, que muitas vezes tinham associação com o tipo de alimento, né, que era encontrado em cada uma dessas localidades, após o alagamento e a extinção, né, local, né, que foi causada pelo Harvey, a jadeira vermelha de asa longa e bico longo passou a predominar nessas regiões, independente do tipo de alimento que estava disponível em cada uma dessas áreas. Então, só para ilustrar, né? Então, as fêmeas de asas longas, elas apresentaram agora um bico que era, em média, 11% mais longo do que era a média nessas áreas antes de serem alagadas. Já o bico dos machos ficou, em média, 8% maior que o observado antes do Harvey. E já nas áreas que não foram alagadas, né? O que a gente espera? Espera que não tivesse mudança nenhuma. E realmente foi isso que o time do Camera Ford verificou, que nessas áreas, as jadeiras vermelhas coletadas antes e depois do furacão, tinham o tamanho do bico médio constante, e das asas também. E com o passar do tempo, né, os descendentes desses indivíduos de asa longa nas áreas alagadas, né, ou melhor, após, né, a recolonização das áreas alagadas, eles deram origem aos primeiros indivíduos de asa curta. Então, assim, eles carregavam alelos, né, para asa curta. Mas foi depois de muitas gerações que começou a aparecer. Mas, mesmo assim, após 3 gerações seguintes, a jadeira vermelha nessas localidades ainda mantinha um bico mais longo do que a média, que era normal para essas localidades. E mesmo as asas que eram, né, curtas, ainda assim eram em média um pouco mais longas do que costumava ser antes da passagem do furacão. Então você deve estar pensando agora, né, como é que isso afeta a jadeira vermelha, né? Todas essas mudanças, né, nas características. Então, um bico mais longo do que o normal pode não fazer diferença para a jadeira vermelha que recolonizou áreas onde o balãozinho nativo é abundante, né? Mas para áreas onde a jadeira vermelha vai encontrar predominantemente a planta sabão ou a balãozinho de Taiwan, que são plantas, né, com uma distância mais curta para a semente, a jadeira vermelha agora ela vai perder mais tempo manuseando esses frutos com um bico que é excessivamente longo para se alimentar das sementes desses frutos. Então tem um gasto energético maior. E além disso, o investimento em produzir, né, indivíduos grandes com asas longas e bicos longos associados a esse custo maior para se alimentar, eles resultam em custos que podem afetar a habilidade da jadeira vermelha, né, de crescer e se reproduzir na mesma taxa que costumava se reproduzir anteriormente. Então, assim, tem desvantagens de como se fosse, né, se a gente fizer um exemplo a grosso modo, como se você, né, precisa, né, dirigir numa estrada de terra que quando chove fica enlameada. E você pode dirigir com uma Ferrari, mas um trator é melhor. Então, seria mais ou menos isso, né? Você ter um indivíduo grande com asas longas, um bico longo, parece que, né, resolve todos os problemas, mas é um custo maior e acaba, ao longo do tempo, né, sendo energeticamente ineficiente. E, assim, o Camera Ford, ele também mostrou que, também com esse estudo, né, que onde antes havia uma variabilidade genética, né, em que indivíduos tinham bico de 3 tamanhos distintos e que evoluíram por seleção natural, né, por várias décadas para se adaptar a essas 3 diferentes plantas, né, que é a balãozinha de Taiwan, a balãozinha nativa e a planta sabão, né, que é nativa, né. Agora essas localidades, elas estão com uma variabilidade genética bem menor, né, a gente diz que existe uma erosão, né, da variabilidade genética, porque agora o bico é mais ou menos todo do mesmo tamanho. E então todo aquele trabalho de seleção natural foi foi por água abaixo, né? Agora não existe mais aquela variabilidade nessas áreas. Então, Semel, a importância, né, de estudos assim é que o Comerford ele mostra, né, que eventos extremos de mudanças climáticas, como maior frequência de furacões, por exemplo, pode mudar drasticamente, né, a habilidade de animais de retornarem aos seus habitats naturais. E, além disso, o Comerford e seus colaboradores também mostram a importância de se entender melhor esses e outros mecanismos, né, de evolução que podem atuar quando animais são localmente extintos por esses fenômenos climáticos extremos. E a ordenação espacial, no caso da jadeira vermelha, mostrou o retorno dessas espécies para 11 localidades que se alagaram, mas os autores também eles relatam que tinham 7 localidades, né, que eles não incluíram no estudo, mas eles também acompanharam. E nesses 3 anos, né, que eles acompanharam ou foram, né, amostrar nessas áreas, essas áreas simplesmente não foram recolonizadas. Então, para as 11 áreas que foram recolonizadas, os autores não sabem, né, se a jadeira vermelha vai se estabelecer a longo prazo ou não, né, devido a essa discrepância, né, entre o bico excessivamente longo, né, essas desvantagens que a gente conversou, mas talvez com o passar do tempo mais alelos, né, possam ser introduzidos na população, né, com chegada de mais indivíduos de áreas que não foram afetadas, e pode ser que, de fato, ela se estabeleça por lá, né. E é essa história, Simeão, o que você achou?
Eu achei a história bem legal, e enquanto você estava contando, eu tentando associar com a ideia de spatial sorting, eu fiquei pensando em umas outras coisas que daria para ser testado no artigo, né. Então, você falou que, por exemplo, assim, que as áreas foram alagadas e que os ovos tinham uma baixa taxa de sobrevivência em ambientes muito úmidos, né? Aí eu fiquei pensando, será que talvez por spatial sorting não poderiam também começar a surgir nessas regiões de borda, né, que são mais alagadas, espécimes que colocassem ovos que fossem mais resistentes?
É verdade, pode ser, né? É uma possibilidade.
Que era uma coisa que daria para eles terem feito comparação. Eu fiquei pensando nisso, né? E outra coisa que você falou e que eu fiquei curioso em saber é que se havia uma diferença de distribuição, por exemplo, das plantas nessas regiões, nesses plotes que foram alagados ou os que não foram alagados, para fazer correlação também com a variedade, né, do formato dos bicos. Porque eu fiquei pensando assim, por exemplo, você falou que por esse motivo de dispersão ficou mais prevalente os indivíduos que têm um bico longo, né? E se eles fossem se fosse o contrário, né? Se por algum motivo a prevalência fosse o contrário, fossem os bichos de bicho pequeno e nas regiões de recolonização só tivesse aquela fruta balãozinho.
Sim.
Dá pra gente brincar com vários outros tipos de questionamento, até mesmo de como a população ia se comportar de forma diferente se a relação entre os genes e prevalência fosse diferente, né?
Esse é um bom ponto,
faz sentido.
Não, faz, então, é um bom exemplo, num cenário alternativo, né? Se fosse bico curto com asa longa, né? Então, aí chegaria nessas áreas e não ia ter o que comer, né? Ia ser extinto. Mas essa outra observação que você fez é bem interessante que, assim, resumindo, né, bastante o artigo aqui, até vou ler aqui qual que é o título do artigo, para caso o ouvinte queira ler mais sobre o assunto. Então, esse artigo, ele foi publicado na Nature Ecology and Evolution. Acho que melhor vou deixar o título, porque é tudo em inglês, né? Vou deixar o título na descrição do episódio, mas traduzindo aqui bem a grosso modo, o título do artigo é Ordenação Espacial Promove Rápida Mal Adaptação, né, nessa jadeira vermelha, após extinções locais que foram provocadas por um furacão. E os autores, né, como eu falei, é o Comerford, a próxima pessoa que é a autora do artigo aqui é Tatum M. Lam, Scott Carroll e, por último, Scott Egan. E foi publicado, né, em 2023, então é bem, bem recente. Mas eles contam aqui, Simão, que esse modelo de evolução, né, ou melhor, essa jadeira vermelha, ela é usada como um modelo interessante, né, para estudos de evolução, anteriormente a esse furacão, porque tinha essas duas plantas nativas, né, a planta sabão e a balãozinho nativa, mas aí quando foi introduzida a balãozinho de Taiwan, né, como a gente está chamando, que é uma espécie exótica, ao longo de 60 anos evoluiu essa outra forma intermediária de bico. Então não existia antes. Então a distribuição, com certeza, ela é mais, como a gente fala, em patches, né? Como se fosse uma coxa de retalhos, né? Então as árvores, essas plantas não ocorrem necessariamente no mesmo número e nos mesmos lugares constantemente, né? Ela tem lugares que tem mais de um, mais de outro, e a jadeira vermelha ao longo de 60 anos, né? Que até é um tempo muito curto, né? Pra evolução, né? Evoluiu essa forma intermediária de bico, né? Pra consumir a semente da balãozinha de Taiwan, enquanto que as outras duas, né? Duas plantas hospedeiras também correspondem a tamanho de bico diferente. Então, por isso que acabou dando, né, assim, por coincidência, um experimento natural bem interessante com a passagem do furacão. Mas, enfim, sim, tem bastante coisa pra pensar aí. É uma história também difícil de explicar. Espero que o ouvinte tenha conseguido também entender. Se quiser mandar perguntas, né, a gente tá sempre aí com o canal aberto, no e-mail, Instagram, pra para quem quiser mandar suas mensagens e perguntas, mas faz pensar bastante, né? Tanto assim, em mecanismos de evolução que são pouco conhecidos, né? Como essa de ordenação espacial, né? Que é uma coisa bem, eu achei bem legal, assim, porque se aplica a muitas espécies invasoras. Os melhores dispersores chegam primeiro, né? E vão se estabelecendo de acordo com, né? Aí a seleção natural começa a atuar, né? Mas às vezes não ficam tempo suficiente, né? Para a seleção natural deteriorar, e eles continuam se expandindo. E com as mudanças climáticas, né? Que também agora, onde alguns insetos não ocorriam, né? Passam a ocorrer, porque muda a temperatura, né? Muda as condições de habitat, né? As plantas que conseguem sobreviver numa temperatura ou em outra. Então, conhecer, né? Esse tipo de mecanismo de evolução pode ajudar bastante a meio que prever, né? O que vai acontecer nos diferentes habitats, as diferentes espécies, tanto invasoras como nativas, né? Que são afetadas pelos eventos climáticos, né?
Gostei, Pedro. Enquanto você estava falando, estava pesquisando aqui algumas coisas sobre ordenação espacial e apareceram uns artigos bem interessantes, assim, né? Tanto que um deles é bastante recente e o tema é bastante. E o título é bastante curioso, né? Que é Ordenamento Espacial Cria Vencedores e Perdedores. Esse é um artigo que foi publicado na Nature Ecology Evolution em 2023.
Às vezes acho que é relacionado com esse meu. Talvez pode ser aquele. Às vezes o editor, né? Escreve um artiguinho sobre a publicação.
Sobre a publicação. Talvez seja o mesmo, que ele tá falando de alagamento.
Deve ser. Mas tem, de fato, os estudos com isso. Acho que eu vi que com insetos, né? Mas tem também com pássaros, se eu não me engano, com migração de pássaros. Acho que principalmente com populações de animais em geral, né? Que se deslocam, né? Para novas áreas e tal. Criam essa oportunidade, né? De estudar esse mecanismo de evolução.
Achei bem interessante. Quero ler mais sobre isso.
Sim. Bom, mas Simel, eu vou fechando aqui o episódio por enquanto. Espero que o ouvinte tenha gostado aí das histórias de hoje. E fica aí o canal aberto para quem quiser mandar pergunta, mande para o prodbugbytes@gmail.com. Também tem aqui na descrição do episódio. E Simel, se alguém quiser mandar pergunta para você, né? O Simel é expert em Lepidoptera. Onde que eles te encontram?
Ah, o jeito mais fácil de me achar ou é pelo meu e-mail, que é simeão_moraes@yahoo.com.br. E eu também costumo postar algumas coisas de divulgação científica no meu perfil no Instagram, que é @seulimão.
Isso aí, Simeão faz bastante divulgação muito interessante pelo Instagram e pelo labor também, né?
Isso, uma outra mídia que é do nosso laboratório é @laboroficial no Instagram.
Isso aí. Bom, vamos ficando então por aqui, Simeão. Grande abraço, obrigado por ter participado e pros ouvintes, até a próxima. Tchau.
Obrigado pelo convite. Tchau.